América desses candidatos, sem possibilidade de participação no certame e sem avaliação individualizada. Foi o que pontuou a conselheira Silene Salomão na sua decisão. Então, para que o concurso tenha autorização para continuar, o Corpo de Bombeiros de Roraima terá que reescrever o edital e garantir três exigências. A cota obrigatória, né, reserva aí de no mínimo 10% das vagas do concurso para pessoas com deficiência, provas adaptadas, mudanças aí nas regras de todas as etapas, garantindo tecnologias assistivas e adaptações adequadas no TAF, que é o teste de aptidão física, que é necessário, né, para esse cargo de bombeiro, para combatentes, e a avaliação da junta médica, critérios ali transparentes para que a perícia médica e a avaliação biopsicossocial analisem caso a caso, se a deficiência do candidato é realmente incompatível com a função. Tá? São essas três exigências aqui que o comando do Corpo de Bombeiros deve adequar o seu edital. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima foi formalmente intimado, segundo a decisão do TCE, para apresentar a sua defesa e tem prazo de 15 dias agora para enviar ao tribunal uma cópia de contrato com o IDECAM. Uma cópia do contrato com o IDECAM, que é a banca organizadora para realizar esse concurso público dos bombeiros aqui. A decisão, tomada em caráter preventivo para evitar prejuízos futuros aos cofres públicos e aos candidatos, será avaliada pelo Tribunal Pleno do TCE na próxima sessão. 7 horas 49 minutos. Então, não vai sair hoje o edital do Corpo de Bombeiros, tá? Como adiantou ontem aqui, como anunciou ontem aqui o governador Soldado Sampaio. A previsão era de sair hoje, mas teve esse problema e foi barrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima. A gente está trazendo aqui essa informação com exclusividade para você, viu? A gente está trazendo essa informação, essa matéria com exclusividade aqui. 7 horas e 50 minutos, 7h50. Olha, obras do Minha Casa Minha Vida no Jardim Floresta entram na mira de fiscalização ambiental e urbanística. A construção de moradias populares do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Floresta, zona oeste aqui de Boa Vista, passou a ser alvo de um monitoramento rigoroso. Uma investigação foi aberta para acompanhar e fiscalizar se a Prefeitura de Boa Vista está cumprindo todas as exigências de regulação urbanística e licenciamento ambiental necessárias para o andamento do projeto habitacional. A fiscalização nasceu após alertas prévios sobre a necessidade de garantir que o solo, o escoamento da água e a infraestrutura da região suportem o novo empreendimento sem causar danos à natureza ou problemas crônicos para a vizinhança. O foco principal é evitar erros comuns em grandes conjuntos habitacionais, como sistemas de esgoto deficientes, desmatamento irregular ou drenagem inadequada que possa gerar alagamentos futuros. O acompanhamento técnico do caso foi oficializado pelo promotor de justiça Zedequias de Oliveira Júnior, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente. Com a abertura formal desse processo, o município terá que apresentar relatórios técnicos detalhados, alvarás e as licenças ambientais que comprovem que as obras no Jardim Floresta estão avançando de forma sustentável, segura e planejada para receber as novas famílias beneficiadas. Agora 7 horas e 52 minutos. E o tempo e a temperatura para hoje aqui na nossa capital, como é que tá? Como é que está o tempo hoje aqui? Neste momento os termômetros marcam 27 graus, hoje está mais quente, né? Hoje, ontem, esse horário caiu uma chuva leve, mas hoje não, hoje está bem quente. Está predominantemente nublado, está de 27 graus, sensação térmica de 30 graus, como você já deve ter observado, para quem já saiu aí, tá um pouco quente. Previsão de chuva ali por volta do meio-dia, é o que diz aqui a previsão. Chuva fraca ali a partir de 12 horas, continuando após as 13h30 ou 1h30 da tarde, tá? possibilidade de chuva agora está zerada, essa possibilidade, vento 6 km por hora, umidade 85%, qualidade do ar, a qualidade do ar tá boa, né? Então pode respirar à vontade. O ar aqui de Boa Vista está bom hoje, está com a qualidade boa, viu? Sete horas e 53 minutos, você participa aqui com a gente no 991-15-2155. Esse que é o canal da denúncia, o canal da opinião do ouvinte. Manda para cá a tua denúncia, a tua reclamação, a tua reivindicação, participa aqui com a gente. Vamos cobrar juntos aqui das autoridades competentes a solução para os problemas aí da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade, da vicinal, onde você mora. Pode também, pelo mesmo canal, mandar aqui a sua opinião, manifestar a sua opinião sobre o assunto que você quiser, sobre aqueles assuntos que estão em evidência nos noticiários locais, nacionais, ou sobre os assuntos que levamos até você. Então participe, manda seu áudio de um minuto e meio aqui pra gente e participe, tá bom? Participe. Lembrando aos nossos ouvintes também que nós estamos com imagens no YouTube. Já estamos no YouTube com imagens, então eu te convido a chegar conosco na nossa live, já deixando aquele like de responsa, tá? Deixa aquele like de responsa. Só clicar aí no joinha, tá? Você já deixa o like. A nossa meta, você já sabe, tô colocando ainda aquela meta de 50 likes, a gente passa todos os dias, mas eu coloco aqui a meta de 50, a mínima, né, de 50, mas a gente tem passado todos os dias dessa nossa meta. Então deixa o like aí. Em seguida do like, você vai no botão ao lado de compartilhar, tá aí, compartilhar, e compartilha a live do Bom Dia 100.3. Manda para todo mundo aí dos seus contatos, manda lá nos grupos do WhatsApp, manda nos grupos aí de notícias do seu WhatsApp, nos grupos aí da família, do seu bairro, nos grupos aí da vizinhança também. Fica à vontade para mandar aí a nossa live para quem você quiser, tá? O importante é você colaborar desta forma, deixando o like, compartilhando e depois comentando também. Eu quero aqui o seu bom dia, o seu alô, o seu recado aqui na nossa live, aqui no nosso chat. Já estamos com mais de 50 pessoas aqui nos acompanhando, então vamos lá. Tec-tec aí no like. Edson Moreira já chegou por aqui deixando o bom dia dele. Valeu, Edson. A Cerilene Araújo também já deixou o bom dia dela. Bom dia, Cerilene. O Wilke Dias, bom dia, amigão Natanael. Vamos nos informar bem. Hoje ele diz que tem um Mengão rumo ao Penta da Libertadores, olha. E ele diz, deixa um like. Hoje tem o meu Palmeiras também, viu, o Wilke. Enfrentando o Cerro Porteño do Paraguai. Paulo Henrique, ele diz aqui, o Paulo Henrique, ele comenta, e pensar que os gestores dessas instituições ganham mais de 15 mil por mês, no mínimo, e ainda fazem um trabalho errado. Concurso da PM também ocorrem os mesmos problemas, diz aqui o Paulo Henrique. Ricardo Oliveira, bom dia, tamo juntos, valeu Ricardo, Ricardo Oliveira Gomes, valeu meu caro. Bom dia, Natanael. O Elson falou que vai tomar um café aí contigo e vai levar um leite, porque o teu acabou. boca de arapapá, viu? Esse Elson, rapaz. Ontem recebemos aqui a visita do nosso amigo Elson Gomes lá do Brigadeiro. Já foi com a boca de arapapá dele espalhando aí, que na hora que eu tava tomando café, que eu peguei uma farinha tapioca pra tomar meu cafezinho com a farinha tapioca que eu trago sempre. Só que na hora fui procurar o leite, cadê? Tinha esquecido, não tinha o leite aí. Tomei no puro mesmo. Café com a farinha tapioca e leite puro. Esse Elson, ele tava aqui. Já foi espalhar para aí, né? Raiandro, tudo bem, Raiandro? Bom dia, obrigado aí pela sua participação aqui conosco também. Olha, são 7 horas e 57 minutos. Vamos trazer mais um dos nossos principais destaques de hoje aqui. Falar sobre a oferta de exames e cirurgias cardíacas na rede pública de saúde aqui de Roraima, que passou a ser alvo de uma fiscalização específica O setor de hemodinâmica da Secretaria de Estado da Saúde de CESAL está sendo monitorado para que a regularidade da prestação dos serviços seja avaliada, né, garantindo que procedimentos essenciais como cateterismo cardíaco e angioplastia cheguem sem interrupções aí aos pacientes que dependem do SUS, que dependem do sistema público, do Sistema Único aqui de Saúde. Então, tem um acompanhamento técnico do serviço que está estruturado aí num processo administrativo do Ministério Público aqui de Roraima, que foi aditado nessa terça-feira para delimitar o foco das investigações diretamente sobre o setor cardiológico aqui do Estado. Inicialmente aberto no final de abril, trouxemos aqui a informação quando da abertura desse procedimento, o processo agora ganha contornos de urgência para cobrar da CESAL uma resposta sobre as filas de espera e a disponibilidade de insumos e equipes médicas para a realização desses procedimentos invasivos, que são cruciais aí para salvar vidas, né? Diga-se de passagem, salvar vidas em casos de infarto e obstrução de artérias. Além de redefinir o foco aí da fiscalização na cardiologia, a portaria de aditamento, assinada pelo promotor Igor Naves Belchior da Costa, trouxe uma mudança também na condução aí do caso. O promotor titular da Promotoria de Defesa da Saúde declarou suspeição por motivos de foro íntimo e pediu para deixar o processo. Por conta disso, os autos foram encaminhados diretamente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, que ficará responsável por designar nos próximos dias um novo promotor para assumir as investigações. A troca de comando não interrompe o andamento da fiscalização e a CESAL deverá ser notificada em breve pelo novo responsável, né, para apresentar relatórios técnicos sobre a produtividade, número de pacientes na fila e o tempo médio de espera no setor de hemodinâmica aqui do estado. 7:59, mas já, rapaz, quase 8 horas já, caminhando para as 8 horas da manhã. E nós aqui te informando de tudo que é notícia aqui no estado, de tudo que é notícia no Brasil e também, claro, no mundo. Já já a gente traz aqui os bastidores da política, os bastidores da política fervendo para essa eleição suplementar, né, que já respinga também nas eleições de outubro, nas eleições ordinárias de outubro. A gente vai falar sobre o corte aí no Podemos, tá? Vamos trazer essa informação aqui sobre um corte aí no Podemos, corte lá do filho do empresário Disney Mesquita, e sobre essa aliança, assim que o governador Sampaio saiu daqui dos estúdios da Folha FM ontem, ele correu aqui para um hotel da cidade, onde teve uma coletiva para oficializar aquele apoio já anunciado na noite anterior do MDB à candidatura dele para a eleição suplementar e o apoio da ex-prefeita de Boa Vista, Tereza Surita. A gente vai trazer esses personagens aqui falando hoje sobre esse apoio. E olha, a gente vai falar aqui também, vocês viram ontem, eu trouxe ainda aqui no Jornal da 100.3, no Jornal do Meio-Dia, informações sobre a conta de luz, né, aqui de Roraima, que vai baixar. Vai baixar aí de 24% para 4%, né, para cerca de 4%. Trouxemos ontem aqui essa informação no Jornal da 100.3. Então é importante a gente repercutir também aqui no Bom Dia, que tem uma grande audiência. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, reduziu para 4,51% o reajuste da tarifa de energia elétrica aqui no nosso estado. Após meses aí, né, de uma pressão política, de articulações da bancada federal, junto aí ao setor elétrico, recentemente tivemos aqui uma mesa redonda para discutir essa questão, uma mesa redonda solicitada, requerida pela deputada federal Helena Lima. E mais a articulação também de outros políticos aqui do nosso estado, de senadores também. O percentual inicialmente aprovado pela agência em janeiro deste ano ultrapassava os 24%, né, para consumidores aqui do estado. Todo mundo achou um absurdo, e foi um absurdo mesmo, esse aumento aí na conta de luz. E a decisão foi anunciada ontem, terça-feira, né, durante a 10ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL em 2026, essa decisão de reduzir aqui a nossa energia, e ocorreu após a agência aprovar as regras para a distribuição de recursos bilionários arrecadados por meio da repactuação de dívidas de geradoras hidrelétricas relacionadas ao uso de bem público. A medida prevê a destinação de cerca de 5.530 milhões de reais para reduzir os impactos tarifários em 22 distribuidoras de energia do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O mecanismo foi autorizado por uma lei, né, por lei que permite aí as geradoras hidrelétricas quitarem antecipadamente parcelas do UBP, com desconto de 50%. Em contrapartida, os valores arrecadados passaram a ser revertidos em descontos tarifários para consumidores atendidos em áreas da Sudam e da Sudene, incluindo aqui Roraima. Finalmente, né? Finalmente, porque eu acho que queriam passar a perna na gente em relação a essa tarifa de energia. Queriam passar a perna aqui no consumidor de Roraima. Por que que só Roraima teve um aumento absurdo na conta de luz? Enquanto outros estados, como o próprio Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro, teve 8%, se não me engano, só, de aumento. Roraima, 24%. Imagina só, 24%, tirando ainda mais o poder de compra do consumidor roraimense. Até o momento, 24 das 34 geradoras elegíveis aderiram à repactuação com a ANEEL. A quitação dos valores está prevista para julho, quando será possível consolidar o montante total arrecadado. O reajuste, né, médio de 24,13% entrou em vigor em 25 de janeiro aqui para a gente. Provocou repercussão imediata aqui no estado, tanto dos consumidores como da classe política também. E a gente é importante destacar aqui também a mobilização política, né, gente? A mobilização política. A gente não vai aqui, porque um anunciou, mas tiveram outros também que se mobilizaram nessa luta para reduzir a conta de energia. Então teve toda uma mobilização política, como eu disse. Após a repercussão, né, do reajuste, parlamentares da bancada federal intensificaram a pressão por uma revisão aí dessa medida. O senador Irã, do PP, relembrou que apresentou recurso administrativo na agência, além de promover debates e audiências públicas para cobrar explicações sobre os critérios utilizados no cálculo tarifário. Ou seja, cada um ali teve sua parcela, né, nesse processo aqui de redução da nossa conta de energia. A deputada federal Helena Lima também destacou que a mobilização buscou demonstrar o impacto do aumento sobre consumidores e setores produtivos aqui do estado. Ela que articulou a realização de uma mesa redonda realizada na semana passada aqui em Boa Vista para discutir exatamente a tarifa de energia aqui no estado. Ela esteve aqui conosco também, né, na semana passada, falando sobre o evento. Encontro que reuniu representantes da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, e técnicos do setor elétrico também. O senador Chico Rodrigues, ele também comemorou a decisão, destacou que a redução deve beneficiar consumidores e empresas do estado. Ele que já havia cobrado também da ANEEL, né, essa redução, já havia se reunido. Todo mundo gravou um videozinho aí, explicando, né, nas suas redes sociais, o que cada um fez ali, o que cada um fez para que essa redução na nossa conta de luz fosse possível. Inclusive, na matéria aqui da Folha, folhabv.com.br, tem aí os vídeos, né, dos parlamentares que trabalharam nesse processo aí, na busca de reduzir a conta de luz do consumidor roraimense. Agora são 8 horas e 7 minutos, 8 e 7. Tem denúncia, hein? Denúncia de familiares relatando falta de tornozeleiras para reeducandas do regime semiaberto harmonizado. Vamos trazer essa informação agora? Vamos trazer essa denúncia agora aqui no Bom Dia 100.3. É o seguinte. A operadora de caixa Lohane Souza procurou aqui a Folha de Boa Vista para denunciar que reeducandas aptas à progressão do regime fechado para semiaberto harmonizado ainda não estão usufruindo do benefício concedido pela Justiça, que é o regime harmonizado, né? Não estão usufruindo, adivinha por quê? Não tem tornozeleiras eletrônicas no sistema prisional. Há falta de tornozeleiras eletrônicas no sistema prisional aqui de Roraima. Por isso, reeducandas do regime semiaberto, reeducandas, né, aptas à progressão do regime fechado para o semiaberto harmonizado, estão aí denunciando essa situação, que não conseguiram ainda usufruir desse benefício por falta de tornozeleiras. O juiz da vara de execução penal assinou o pedido de regime semiaberto harmonizado para 5 albergadas da cadeia feminina. Uma delas, irmã aqui dessa jovem, dessa operadora de caixa, que falou com a reportagem da Folha de Boa Vista. E quando chegaram lá no centro de monitoração eletrônica, depois de aguardar por horas e já devidamente encaminhadas da cadeia pública feminina, o policial penal perguntou se eram 4 albergadas, quando foi informado que eram 5. Ele disse que não haveria as tornozeleiras e que era para as albergadas fingirem que nem tinham ido lá. Essa foi a frase do policial penal para as reeducandas. Lohane, que é irmã de uma detenta, ressaltou ainda que essa não é a primeira vez que essa situação ocorre. Não é a primeira vez. Já tem um bom tempo, né? Só para constar, há tempos aí, ela diz que a família ou as famílias, né, os familiares de reeducandos ouvem a mesma história de que não tem tornozeleira. Inclusive, ela questiona, né? Não entendo por que de juiz assinar a progressão se não tem tornozeleira para dar um andamento no processo. A denunciante afirmou ainda que procurou a Secretaria de Justiça e Cidadania e a ouvidoria do órgão público, mas não conseguiu nenhuma informação quanto à previsão da chegada dos aparelhos ou qual medida seria adotada com relação às albergadas com progressão de regime já deferidos. A reportagem procurou a SEJUC para informações a respeito da situação relatada, mas até o momento não obteve resposta. Não tivemos respostas ainda sobre essa denúncia da falta de tornozeleiras eletrônicas no sistema prisional aqui de Roraima. É para as reeducandas poderem usufruir do regime semiaberto harmonizado. Agora 8 horas, 11 minutos, 8 e 11, bom dia para você que está aí conosco do outro lado do rádio, acompanhando a nossa programação, do outro lado não, está aqui pertinho da gente. Vem cá, coloca o ouvido perto do rádio aí e vem se informar aqui com a gente, vem se informar com o Bom Dia 100.3, ou aumenta o volume aí do seu rádio, do som do seu carro. Você que está nos dando carona agora pelas ruas aqui da nossa cidade. Muito bom dia, viu? Obrigado aos nossos amigos do táxi lotação, do táxi convencional, os motoristas de aplicativos também sempre ligados aqui neste horário, acompanhando o Bom Dia 100.3. Você que está também indo para o trabalho, né, indo trabalhar, você que está saindo agora aí do trabalho, trabalhou a noite toda, tá saindo aí do plantão, mas ligado aqui com a gente, obrigado pela audiência. Você que tá no coletivo, também com o fone de ouvido ligado, assistindo a nossa live com fone de ouvido aqui, ou pelo aplicativo, muito obrigado também pela companhia. Você que tá pelas estradas aqui do nosso estado, as rodovias federais, estaduais, vicinais também. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. São 8 horas e 12 minutos agora. Vou chamar o intervalo, o oferecimento de Casa Paraíba, Orion Gases e Arroz Tio Ivo. Daqui a pouco a gente volta, vamos trazer os bastidores da nossa política. Vamos falar sobre a reta final para o registro de candidaturas aqui para a eleição suplementar. Os bastidores da política, o corte no Podemos, o clima esquentou aí nos bastidores do partido Podemos aqui em Roraima, eu explico daqui a pouco. E claro, a aliança entre Sampaio e Tereza. Tudo isso e muito mais daqui a pouco após o intervalo. Não sai daí, não desliga o rádio, não troca de sintonia, continue conosco também na live, assistindo aí e deixando já o seu comentário e o seu like. Olha a nossa meta de 50, tá? Então eu volto já.
Todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo bolsa, lona polarizada, mulching para cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de popa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
A voz do gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade. Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes defendeu a realização de eleição indireta para o governo de Roraima. O parlamentar destacou que o estado vizinho, Amazonas, já utilizou esse modelo e argumentou que a complexidade logística da nossa região torna um pleito direto inviável para um mandato curto. Segundo Nunes, o processo seria extremamente oneroso devido às dificuldades de acesso às comunidades indígenas e ribeirinhas, especialmente no período chuvoso. Para o vereador, uma eleição indireta garantiria estabilidade administrativa sem os gastos excessivos de uma votação suplementar. Confira.
Tudo isso simplesmente para um mandato tampão até o mês de outubro. Isso é algo que precisa as nossas autoridades, o judiciário, o Ministério Público refletir sobre a necessidade de se fazer eleições complementares diretas. Sem falar que isso fere princípios constitucionais da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, enfim, algo danoso que nos preocupa uma eleição. Que uma eleição não vai se resumir simplesmente no dia da eleição. Você imagina, o TRE tem que se deslocar, toda a questão logística nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas, nas estradas vicinais que nesse período chuvoso tem difícil acesso, condições de trafegabilidade, pontes caindo, infelizmente. E a classe política que deve cuidar e zelar do nosso estado e da nossa gente, com certeza num período desse eleitoral vai estar se debruçado e preocupado com o processo eleitoral.
Você ouviu a voz do gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esguaro Home Center prepara um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Manta líquida branca, 18 quilos, R$ 10,28,08. Bacia mais caixa acoplada, mais kit montagem like branco, R$ 10,68,46. Manta líquida preta, 18 litros, R$ 10,29,46. Tinta acrílica, 15 litros, semi-brilho e branco neve, R$ 10,24,08. Telha hexagonal para galinheiro, R$ 10,02,06 o metro. Esguaro Home Center.
Se você pudesse ajudar uma criança, você ajudaria?
O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o SFA, ajuda crianças e adolescentes afastados do convívio com suas famílias a encontrar um ambiente provisório e seguro.
Este serviço da Prefeitura é vinculado ao Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, no bairro Centenário, e organiza o acolhimento temporário em lares de famílias previamente selecionadas.
O acolhimento pode durar até 1 ano e meio, e neste período a família de origem recebe acompanhamento profissional.
São assistentes sociais e psicólogos que preparam cada família para restabelecer um vínculo de moradia seguro com a criança.
E caso você queira participar do programa de acolhimento provisório, inscreva-se pelo número 984010480 e converse com a equipe Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SEMADES.
Prefeitura de Boa Vista. Proteção, a gente faz junto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo, a universidade é o seu lugar sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo, brilha como a maior do Brasil.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas 21 minutos, de volta com o Bom Dia 100.13. Olha, os cofres públicos aí das prefeituras de Roraima ganham um fôlego extra hoje, dia 20, com o repasse da segunda parcela de maio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Embora os dados nacionais preliminares apontem o estado com o menor volume global de recursos do país em termos proporcionais, devido à sua baixa densidade populacional, o detalhamento técnico da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, revela que o montante bruto exato transferido para as 15 cidades roraimenses atingiu a marca de R$ 13.034.000. Após as retenções obrigatórias do Fundeb e PASEP, aí o valor líquido que entrou nas contas foi de pouco mais de R$ 10.300.000. O mapa da distribuição do dinheiro, no entanto, escancar o abismo financeiro e populacional entre a capital e o interior. Né? Sozinha, Boa Vista, por exemplo, embolsa hoje quase 90% de todo o recurso destinado ao Estado. Por se enquadrar aí em um coeficiente especial de capital, o município recebeu mais de 11 milhões em valores brutos, tá? 8 milhões e 800 mil em valores líquidos. Agora, como ficou a divisão entre os municípios do interior? Para as outras 14 prefeituras do interior do estado, restou dividir uma fatia de aproximadamente 1 milhão e 800 mil bruto. Essa partilha é feita aí de forma rígida pelo Tribunal de Contas da União, que agrupa as cidades em faixas, né, coeficientes, baseadas no tamanho da população medida pelo IBGE. Quanto mais habitantes, maior é a cota. O maior município do interior, Rorainópolis, único no coeficiente 1,8, liderou os repasses fora da capital, garantindo aí R$ 233.489 em valores brutos. Líquidos ali com os descontos, R$ 184.456. Logo atrás aparecem as cidades de Alto Alegre, Cantá, Caracaraí, Mucajaí e Pacaraima. Cada uma dessas cinco prefeituras recebe hoje uma cota aí idêntica de R$ 155.659 em valores brutos, né, o que gerou um depósito líquido de R$ 122.970 por município. Aí tem a faixa intermediária também, o grupo formado aí por Amajari, Bonfim, Caroebe e Normandia, que garantiu repasse bruto de R$ 129.716 para cada localidade. Já os municípios de Iracema e Iramutã recebem R$ 103.772. Na ponta de baixo aí da tabela estão as menores populações do estado, São João da Baliza e São Luís. Estes têm coeficiente ali 0,6. As duas prefeituras recebem hoje os menores contra-cheques deste decêndio, que é o segundo decêndio de maio, com R$ 77.829 brutos, restando aí para cada uma dessas cidades, após os descontos, R$ 61.485. Em âmbito nacional, o volume total distribuído às prefeituras brasileiras superou a marca de 2 bilhões, registrando aí uma alta de 9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Agora 8 horas e 25 minutos, 8h25. Vamos dar atenção aos nossos ouvintes, internautas, que estão conosco nos acompanhando aqui na live e aqui no nosso WhatsApp também mandando mensagens. Deixa eu ver quem está conosco aqui. O João Silva. Tudo bem, João? João, que diz aqui que a equipe está na limpeza lá no bairro Senador Hélio Campos. Está trabalhando aí o João. Valeu, João. Um abraço. Obrigado pela audiência. O nosso amigo Anderson também está por aqui. Ele diz: Natanael, meu nobre, bom dia. Está indignado aqui o Anderson. Vamos ver. Amigo, esse Brasil realmente é o país da burocracia, diz ele. É o seguinte... O Anderson diz aqui que a mãe dele, em parceria com a tia, abriram uma banca que vendia tacacá e espetinho. Aí veio a fiscalização e fechou. Aí ele até coloca aqui, né? Impôs aí 2.001 burocracias, devido a tanta, né, burocracia que se tem para se abrir um negócio. Para ter uma renda extra ali, muita gente não consegue, por conta dessas burocracias aqui. Aí ele diz: tá aí o que me indigna. É aquela feira, aí ele cita a feira de venezuelanos ali em frente à Polícia Federal na Avenida Brasil. Lá eles fazem o que querem e vai você falar alguma coisa que vem 2.001 instituições de defesa para cima de nós que estamos em nosso país e perdendo direitos aqui dentro do nosso país. Povo de Roraima, vamos reagir enquanto ainda podemos. Diz aqui o Anderson no seu desabafo de hoje. Ele, inclusive, no final da mensagem dele diz: vai desculpando aí, amigo, desabafo. Mas é o desabafo aqui do ouvinte. Valeu, Anderson, obrigado pela sua participação. Vamos ouvir o Lorival Braga? Aliás, tem vídeo dele, viu, Herrera? Ah, não, esse vídeo é do Menezes, né? Do Edivar. Professor Menezes, daqui a pouco a gente coloca. Abaixa aí enquanto a gente ouve aqui o Lorival Braga. Bom dia,
Sul do estado de Roraima. Eu quero falar exatamente sobre a entrevista que o governador ontem deu aí no seu programa. Eu não tive tempo de ouvir a entrevista, porque eu estava tirando plantão. Não tinha como eu ouvir rádio e nada lá, tá bom? Mas eu também, eu concordo, ela me falou uma situação. Que o governador falou aí sobre essas entregas de trator, essas entregas de maquinário, que é isso, caminhonete, nos interior para associações e outras comunidades aí. Ah, mas eu não sei, um ano atrás, mais ou menos, o deputado, ele, deputado aí Sampaio, que estava sendo deputado, ele foi na Rádio Folha, no programa Agenda da Semana, e eu contei a situação desses tratores que quebram muito, as pessoas abandonam. Ele falou para mim, tá aí gravado aí na rádio aí, que ele já tinha falado com o governador sobre isso aí. Quando precisasse, era para levar o trator e trazer. Tá bom? Desculpe aí. E eu tenho passado por aí, tenho visto muito maquinário quebrado, trator novo, caminhão novo. Isso é um desperdício de dinheiro público. Quando quebra, eles abandonam. Associação, as comunidades têm que ter recurso para quando o trator quebrar, ele logo mandar ajeitar. É porque a minha empresa tem transporte. Se alguém quebrar, vai ter que ajeitar. Tá bom? Uma certa vez eu passei numa prefeitura aí no interior, tinha 10 caminhonetes quebradas novas. Eu perguntei para os mecânicos da prefeitura, por que estão quebradas? Ele falou, rapaz, simplesmente porque estão quebradas a caixa de marcha.
Meu Deus.
Na campanha o vereador promete emprego, o prefeito promete emprego, ele bota motorista sem habilitação, sem nada.
Não aí sabe quebra a máquina.
Carrinho de mão e quebra, novinha, quebrada aí. E passou o ano. Quando quebra, vão cobrar da prefeitura para ajeitar, do governo. Eu sempre fazia vídeo cobrando. Quando vi um trator quebrado, um caminhão, mas não faço isso mais nunca, né? Parei fazendo por causa disso aí. Quem quebrar, vai ter que ajeitar. O soldado Sampaio, eu assino embaixo e concordo com ele, tá bom? É desse modelo mesmo. Vamos ter que ter mais cuidado com as coisas públicas. Ah, porque é trator, não, é nosso dinheiro. Meu amigo, se você não pode dar manutenção, pô, entrega o trator, entrega o caminhão. Para quem tem condição de ter manutenção, não é simplesmente jogar no toco aí e esperar que vai gastar dinheiro do povo. Soldado Sampaio, você está todo coberto de razão, governador. Eu concordo com você, assim embaixo. Lorival Braga ou Marreteiro.
Ok, Lorival, obrigado pela sua participação. Deixa eu ir aqui para o nosso WhatsApp. O Kesley. Kesley está por aqui conosco. Bom dia, Natanael. Como ficou essa situação do concurso do Corpo de Bombeiros? O Cássio também. Comenta aqui, bom dia Natanael, o TCE barrou mesmo o concurso do Corpo de Bombeiros de Roraima? Sim, por enquanto está suspenso, tá? Está suspenso aí, a publicação do edital estava prevista para hoje, o governador falou durante a entrevista ao Bom Dia ontem aqui, esteve conosco, a previsão era para hoje, ele anunciou inclusive nas suas redes sociais e fez o corte do momento da entrevista em que ele deu essa notícia, mas aí o Tribunal de Contas teve que barrar, teve uma denúncia, por conta de algumas situações ali nos documentos, né, em relação a vagas para pessoas com deficiência, para PCD. Então, a relatora ali no TCS, lá em Lago Salomão, ela barrou o certame, antes mesmo da publicação do edital, porque teve essa denúncia, tá? Que chegou ao conhecimento do Tribunal de Contas. Então, o comando do Corpo de Bombeiros agora terá aí um tempo, terá 15 dias para comunicar aquilo que foi colocado como que foi colocado pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima para que o concurso saia de fato, para que o edital seja publicado, né? O comando vai ter ali que adaptar, reescrever esse edital e garantir as exigências ali colocadas pelo Tribunal de Contas, tá? Que é a cota obrigatória, provas adaptadas e a avaliação da junta médica. São critérios aí que deverão constar no edital. Então, o comando do Corpo de Bombeiros, que segundo o TCE já foi oficializado, viu, meus caros aqui ouvintes que estão perguntando a respeito desse concurso público, o comando já foi intimado e tem aí um prazo de 15 dias para enviar ao Tribunal de Contas uma cópia do contrato, né, com o IDECAN, então, e ter que fazer as adaptações também junto à banca as adaptações ao edital, aquelas adaptações que o TCE está pedindo que se faça, que se corrija. Tá? Então, vai travar um pouquinho mais, vai demorar um pouco mais para sair esse edital aí do Corpo de Bombeiros, né? Vai demorar um pouquinho mais até que se resolva toda essa situação aqui e o TCE libere a publicação do edital. Isso deve ir ainda para o pleno do TCE decidir, né? Então, o pessoal que está perguntando aqui do concurso do Corpo de Bombeiros. Sobre o concurso do Corpo de Bombeiros, como ficou? Tem um monte de gente perguntando aqui. Já expliquei, né? Tá suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado até que se faça aí as adaptações, até que a corporação faça as adaptações necessárias. Jaildo Rodrigues, ele diz: TCE, TJ não querem saber das instituições da área de segurança pública, onde já se viu adaptar para PCD, concurso da PM e bombeiro militar, onde o concurso fala para soldado, praça e combatente. Ele diz, no mínimo, incoerente aqui, o Jaildo, né, a decisão do Tribunal de Contas. Daniel Rafinha, bom dia, Natanael. Estamos aqui na escuta do melhor jornalismo de todas as manhãs. Manda um alô para nós aqui no sítio Marinanduba, em Normandia, olha. Bom dia, viu, para todo mundo em Marinanduba, em Normandia, sintonizado aí com a gente, acompanhando o Bom Dia. Santos Clipe, bom dia, tudo bem, Santos? Obrigado pela sua audiência. José Quintan, são mais cinco... Natanael, acionar autoridades do DENIT Roraima para fazer a conclusão das pontes de concreto da 210, cobra aqui o Zenal. São mais de 5 décadas a sociedade aguardando a melhoria na infraestrutura da BR-210. E ele diz, terminar os elefantes brancos não é possível. Tantos aportes de recursos públicos para não darem nada, diz aqui o Zenal. Tá ligado com a gente? Masco Vemaskov, Rayandrio. Bom dia, ele manda alô pro Rayandrio aqui, né? O Mendes, bom dia, Natanael. A Eva Ivanira, né, da Vila São Raimundo. Oi, Ivanira, bom dia. Tudo bem contigo? Todo mundo que está conosco aqui, obrigado pela audiência, pela companhia, viu? Pois é, o pessoal aí querendo saber, né, sobre como ficou o concurso do Corpo de Bombeiros, cujo edital estava previsto para sair hoje, muita gente aguardando, mas aí o Bom Dia vem com essa exclusiva aqui, vem com essa notícia, dizendo que o TCE barrou aí o concurso público do Corpo de Bombeiros, por enquanto está suspenso, está uma decisão da conselheira Silene Lago Salomão, até que o comando aí, junto com a banca organizadora, façam as correções necessárias daquilo que rege as leis e para que o edital possa ser publicado. Muita gente discordando aqui, algumas pessoas discordando da decisão do TCE pelo fato, né, de como adaptar, onde já se viu adaptar para PCD, concurso da PM e bombeiro, se é para soldado, né, e combatente. E diz aqui, não tem como, é incoerente na opinião aqui do ouvinte. Mais de 100 pessoas agora nos acompanhando aqui, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Vamos trazer os bastidores da nossa política agora, vamos trazer os bastidores da política de Roraima, fervendo como sempre para essa eleição suplementar. A gente começa aqui trazendo informações sobre essa aliança que já trouxemos ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, mas a gente repercute aqui no Bom Dia também, com os comentários, né, com as análises, que é a aliança entre o governador Sampaio e a Tereza Surita, ex-prefeita de Boa Vista. O cenário político aqui de Roraima ganhou novos contornos com a oficialização do apoio da ex-prefeita Tereza Surita, do MDB, à candidatura do governador interino Soldado Sampaio, do Republicanos, para a eleição suplementar do dia 21 de junho. Em entrevista coletiva ao lado de Romero Jucá e do deputado Dr. Meton, Tereza detalhou a aliança que já vinha sendo aí desenhada nos bastidores. Já havia soltado um vídeo na noite anterior, né, falando do apoio. O governador interino comemorou a parceria também, destacando que pretende levar a experiência de Tereza em Boa Vista para o interior do estado. Para afastar rumores, Romero Jucá garantiu que não houve negociação também por secretarias ou divisão de espaços no governo, tratando o apoio como uma convergência de projetos, né? Questionada sobre seu distanciamento do atual prefeito da capital, Arthur Henrique, Tereza Surita admitiu estar triste e incomodada, mas negou brigas ou pressões sobre aliados para continuar, aliás, e aliados que continuam, né, na estrutura municipal, afirmando que eles têm liberdade de escolha. Liberdade de escolher. E a gente vai trazer um pouco aqui do que disse a ex-prefeita Tereza Surita durante essa coletiva do apoio ao Sampaio. Pode ser, inclusive, só áudio, para a gente ir até passando um pouco, tá bom, o Herrera? Aí naquilo que, de fato, interessa. Ela explicando os motivos, né, de ter escolhido esse lado aí, o lado do governador interino, para manifestar esse apoio. Vamos acompanhar um pouco aí dessa coletiva, dessa fala da ex-prefeita e já também do Sampaio.
Não se trata de escolha de uma pessoa. Não se trata de uma pessoa. É algo muito maior do que qualquer coisa nesse sentido. Se trata na responsabilidade de escolher aquilo que é melhor para o nosso estado. Roraima passa por um momento muito difícil. E Roraima é um estado em construção. A nossa discussão tem que ser para que as pessoas dentro do nosso estado tenham, de fato, a qualidade de vida que eu sempre sonhei.
Travou? Travou aqui o áudio da ex-prefeita Tereza Surita explicando os motivos, né, do seu apoio a soldado Sampaio. Estamos prontos? Estamos com a do Sampaio pronta aí também? Vamos colocar um trecho também aí do soldado Sampaio. Tá difícil por aqui hoje, 8 horas e 40 minutos, mas aqui comentando um pouco, né, a respeito dessa aliança, dessa parceria, é aquilo, né? Como que o eleitorado aqui da capital vai receber essa união de forças, né, que até ontem eu digo, parecia impossível, até pouco tempo parecia impossível, mas aqui na política de Roraima, como diz o ditado, até boi voa, né? Até boi voa. Esperava-se ali no início um apoio da ex-prefeita ao seu pupilo, o ex-prefeito Arthur Henrique, que é candidato do outro lado, né, a esse governo tampão, a esse mandato tampão no governo aqui de Roraima para a eleição suplementar de 21 de junho, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, acatada aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas aí houve divergência entre ambos e politicamente estão rompidos, senão estariam juntos aí nessa caminhada. Tereza Surita, portanto, cuidou logo de ir para o lado de Sampaio, apoiá-lo nessa eleição suplementar, o que provavelmente para que ele lá na frente, na eleição ordinária, nas eleições ordinárias de outubro, a apoie para o Senado Federal, né, também. E ainda sobre bastidores da política, vamos falar sobre esse corte no Podemos. Vocês viram isso? O clima esquentou, viu, nos bastidores aí do Partido Podemos aqui em Roraima. A sigla anunciou os 9 nomes para a chapa de deputados federais e deixou de fora o empresário Rodrigo Mesquita, filho do ex-chefe da Casa Civil, Disney Mesquita, ligado ao grupo de Antônio Denário. O Podemos, que fechou apoio aí a Soldado Sampaio, teve a decisão homologada pelo Diretório Nacional, que alegou o cumprimento de diretrizes estatutárias e da legislação eleitoral. Oficialmente, o partido declarou que priorizou a lealdade e o compromisso coletivo. Teria sido desleal, então, Rodrigo, para não estar nesse grupo? Por outro lado, a informação de bastidores é de que Rodrigo Mesquita já vinha sofrendo resistência aí em várias siglas e só conseguiu se filiar ao Podemos nos acréscimos do segundo tempo da janela partidária. Mesmo barrado na ata oficial, o empresário garante que vai manter sua pré-campanha e o caso promete virar aí agora uma batalha judicial, né? Provavelmente vai para a justiça aí. Deixaram o filho aí de uma figura forte, né? Que já foi uma figura forte aí do governo Denário de fora da chapa. É um recado claro de que as vagas aí na federação valem ouro, né? Valem ouro. E o tapetão jurídico vai ser pequeno para o tamanho dessa bronca toda aí, que provavelmente isso aqui vai para a justiça, já que ele diz manter a sua pré-candidatura à Câmara Federal. Terem outros motivos aí que circulam nos bastidores a respeito disso aqui, mas não cabe, não vem ao caso agora, não vem ao caso. Daqui a pouco a gente fala sobre a reta final também para o registro de candidaturas, tá? Os partidos aí têm que correr contra o tempo, os candidatos, mas vamos para cá para o nosso WhatsApp. Herreira, essa luz aqui tá me cegando, Herreira. Essa luz aqui tá me cegando, dá um jeito nela aí. Lari, né, que tá por aqui conosco. Vamos lá. É uma reclamação que ela faz aqui. Natanael, botou... Não entendi. É uma pequena reclamação para fazer sobre os postos aqui do Cantar. E aqui o atendimento é péssimo. E a pessoa tem que sair daqui para ir para Boa Vista para fazer os exames. As coisas tudo lá, porque aqui não tem estrutura de posto, não tem atendimento. Não tem atendimento bem. Aqui é horrível. Agora mais que estou grávida, fica ainda mais complicado. Fica difícil. Olha a Lari, nosso ouvinte, moradora lá do Cantar, reclamando do atendimento nos postos, né, nas unidades básicas de saúde lá do município do Cantar. Não tem a estrutura necessária para estar atendendo os pacientes. Ela está grávida. Tem que, vez ou outra, procurar uma unidade básica de saúde, fazer os exames necessários, né, o acompanhamento todo que uma grávida deve fazer, que uma gestante deve fazer, pré-natal e tudo mais, mas tem que se deslocar aqui até a capital. Ah, Natanael, mas não é longe, não é tão longe assim. Não importa. Esse atendimento básico deveria ser oferecido lá, nas unidades básicas de saúde também do município do Cantar. E não a população de lá está dependendo aqui da capital, porque é perto. Peraí, né? Cada um com suas responsabilidades. Cada um com as suas responsabilidades. Então vamos cobrar aí da prefeitura do Cantar a estrutura necessária para um bom atendimento nas UBSs aí da cidade, nas UBSs aí do município, para que o povo do Cantar não tenha que pagar passagem, gastar gasolina e se deslocar aqui para a capital para receber esse atendimento. Atendimento básico, primário. Nosso amigo Rodrigues Alcântara. Bom dia, Natanael. Tô ligado aqui no Bom Dia. Uma boa quarta-feira a todos. Rodrigues Alcântara, motorista de aplicativo. Valeu, Rodrigues. Um abraço. Obrigado aí pela sua audiência. Também o nosso amigo Basílio do Uber. Fala, Basílio. Mandou até a foto dele, rapaz. Ligado aqui com a gente. Ele diz: bom dia, Natanael. ligado no programa a caminho de um serviço, indo higienizar um sofá na casa de um cliente há anos. Olha aí, legal, parabéns, bom trabalho, viu, Basílio? É multifuncional, rapaz, o Basílio. Ele diz como Deus é maravilhoso, né? É, cuida de cada detalhe das nossas vidas, por isso temos que ser gratos em tudo, sim, sempre grato a Deus. Ele diz uma ótima quarta-feira, abençoada a todos. E hoje tem Mengão, ele diz. É flamenguista, né, o Basílio Uber, mas é nosso amigo. É nosso amigão aqui, o Basílio. Valeu, Basílio, um abraço, viu, cara? Bom trabalho pra ti também. Obrigado sempre.